agora na Rádio UFSCar. Voz Indígena. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Pai Curiapituquá e Mi Ariabuquezo, boa noite, queridos ouvintes. Me chamo Ariabuquezo. Vou apresentar hoje o programa Vozes Indígenas, né, da Rádio UFSCar 95,3. É um prazer imenso estar novamente com vocês aí. E hoje temos três participações muito especiais, né? São acadêmicos indígenas, um representante do Campus Lagoa do Sino, né, o Cláudio Félix, né, do povo Terena. Temos também a representante do Campus de Arara, o Denilson, também do povo Terena. E por último, com muita honra, entre nós, uma grande guerreira, né, a Rosângela, do Campus Sorocaba, do povo Omágua. E aí gostaria que vocês manifestassem aí para nós e respondessem, apresentassem aí para os nossos ouvintes da rádio.
Muito bem. Olá, boa noite a todos. É uma grande satisfação, uma grande honra estar participando desse programa. Sou o Cláudio da Silva Félix, da etnia Terena, município de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Atualmente estou residindo na aldeia indígena Araribá, no município de Avaí, na região de Bauru, estado de São Paulo. Então é isso.
Boa noite a todos. Meu nome é Valdenilson, né? Valdenilson Candelário, mais conhecido como Denilson entre os meios acadêmicos e colegas. Sou natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Meus parentes e entes queridos também são da região de Cachoeirinha, Miranda, do povo Terena. Isso aí.
Boa noite a todos. É um momento muito especial para mim que está participando aqui. Me chamo Rosângela, pertenço ao povo Cambeba, ao Magos Cambebas, sou do Amazonas, da terra Tuiuca, faço administração no campus de Sorocaba.
Muito obrigado pela participação de vocês. É uma honra para nós todos estar recebendo vocês aqui no nosso programa. O Cláudio Félix, né? Isso. Faz engenharia agronômica, é isso?
Correto, isso, faz engenharia agronômica na Lagoa do Sino, né? Em município de Buri, São Paulo também.
Certo, e o nosso irmão Denilson faz agronomia, é isso?
Isso, engenharia agronômica no campus Araras.
E a nossa parente também, irmã, já disse que faz administração, né?
Isso.
Então são grandes guerreiros que estão fazendo belas balbúrdias, né? Pelos campos aí, pelos campi. É um grande prazer mesmo. E aí, um pouco de informações que eu coletei sobre o povo Terena, né? São um povo bastante numérico, né?
Sim,
estão no estado de Mato Grosso do Sul, lá no meu estado, Mato Grosso, né? E aqui no sudeste, né? Na região paulista, como o nosso irmão Félix disse, né? Estão em torno de, segundo a CESAI, em torno de 26 mil pessoas, contando todas as regiões, né? Falantes da língua terena, do tronco linguístico Tupi-Guarani, é isso? É isso?
Aruac.
Aruac, exatamente, desculpa. Aruac. E aí, tem uma cerimônia bastante conhecida aí, que eu também já tive o prazer de presenciar em alguns eventos grandes que participei, né? O Coixoti Kipaé, é isso?
Exatamente.
A dança da Ema.
É o Coixoti Kipaé, é isso.
Exatamente. Vocês gostariam de comentar um pouco em relação
sim,
a isso?
Pode.
Fica à vontade.
Então, a dança, então para nós, vamos dizer, dança da Ema, né? O mais conhecido também como dança do bate-pau, né? Que é usado por bambu. São duas fileiras, né? Indiana. Um lado representa a luta do povo indígena, né? E o outro lado como se fosse os guerreiros lutando por suas, seus territórios, vamos dizer assim, né? Então é uma dança muito, eu diria assim, não tem uma época certa quando foi iniciado, mas eu acredito que é uma dança milenar, né? É muito tempo já que vem passando de tradição, ou seja, passando de geração em geração, né? Então é chamada dança da Ema. E geralmente apresentamos nas festividades no mês de abril e também algumas festividades, né? Alguma vitória, alguma causa importante na comunidade, aí apresentada essa dança, né? Além dessa dança, também tem a dança das mulheres, né? É o cipotreno, né? Que é a dança do putu-putu, em outro lugar dizem dança da chuva também, né? Que realmente quando teve aquela seca muito violenta, o pessoal dançava e realmente chovia, né? Então fomos chamados em vários lugares aqui no estado de São Paulo para estar apresentando essa dança, né? Das mulheres, e acabava de dançar e no período da tarde chovia. Não sei explicar esse fenômeno, mas ou não sei se é pela fé, né? Ou por acreditar tanto que acontecia isso. Né?
Que as mulheres são poderosas, são, né?
Sim, sim, são poderosas, exatamente.
Então vamos de música, Félix?
Vamos.
Pode ser, produção. Ouvintes, você está ouvindo o programa Vozes Indígenas, um programa da Rádio Fiscar 95,3, e você acabou de ouvir a canção do nosso irmão lá do Equador, Léo Rojas, que entoou aí a canção Celeste. E aí, voltando aqui com um bate-papo com nossos guerreiros, né, terenas, e agora a nossa querida guerreira Rosângela Braga, né, do povo Omagua, nascido das águas, lá do norte, né? O povo Omagua está na região amazônica, né? Em torno de 875 pessoas, de acordo com os dados da SESAI, né? Secretaria Especial de Saúde Indígena, de 2014. É, além de existir também 3.500 pomáguas lá no, na região do Peru, é, no Brasil estão no médio, alto São Limões e também no baixo do Rio Negro. Eu vi também que tem alguma galera aí no São Paulo de Olivença, né? É, temos uma representante aqui que pode corrigir se eu estiver enganado com alguma informação aqui. Eles falam a língua que pertence ao tronco agora, Tupi-Guarani, né? E tiveram aí os seus representantes aqui na Universidade Federal de São Carlos, né? Uma deles, desses representantes, estão conosco aqui, pode falar para vocês aí.
É, então, no Amazonas, como você citou, né? Eles estão localizados no Baixo, Médio e Alto Solimões. Baixo Amazonas, Médio Amazonas e Alto Solimões. Existem dois povos no Brasil, cambebas, que são os povos do Alto Solimões. Eles têm umas características mais diferentes. A cabeça é achatada. Nossos ancestrais contam que a cabeça é totalmente achatada. Quando a criança nascia, já se colocava uma prancha para achatar a cabeça. E aí o nome é Omagos Cambebas. Omagos é o nome originário da língua, que significa povos que vieram das águas, e Cambeba foi o nome dado pelos colonizadores aí, que significa cabeça chata na língua deles. E os povos do Médio e Baixo Amazonas já é um povo mais diferente também, de acordo com as características. Os povos do Alto Solimões são mais brancos, cabeça chata, e os povos aí do Médio e Baixo são mais mais negros, seja, não são tão claros. Então existem dois povos diferentes de Cambeba, e eles usavam cabelo, a cabeça não era achatada, era cabelo comprido para cima, mais ou menos assim. Então existem dois povos aí, que você citou, a 800 e...
em torno de 875 pessoas no Brasil, é isso?
Então, eu acho que a gente tem em média de 2 mil mais ou menos, 2 mil pessoas, Omagos Cambebas. Porque a gente tem um cadastro lá da organização do Alto Solimões, então okay. Só no Alto Solimões a gente tem mais ou menos essa quantidade. Fora ali do Médio e Baixo Solimões, do Baixo Médio Amazonas. Então acho que tem aumentado, tem crescido essa quantidade aí.
Ótimo. E aí, como eu disse, vocês estão aqui, eu conheci o Marcondes, que se formou em biotecnologia, né? E foi um dos estudantes que fez intercâmbio, né? A UFSCar, a Córdoba, na Espanha. É, e agora, recentemente, a Roseli, né? Braga, sim, também, são da família aí de vocês, né?
Sim.
Que faz engenharia química, que também recentemente foi fazer esse intercâmbio, né?
Sim.
Então, muito importante, eu me sinto bastante honrado de ter presenciado esses grandes avanços aí. É que, e você, qual que é a sua expectativa aí para o futuro enquanto administradora, né?
Ah, sem dúvida, as oportunidades que a universidade dá são únicas, né? Enquanto universitários, enquanto estamos na universidade, temos que aproveitar todas as oportunidades. Uma delas é o intercâmbio, né? Aí, que pra gente é de grande significado como profissional, como pessoa também. É, a minha expectativa é formar, fazer o concurso público, trabalhar na área que eu possa representar os povos indígenas, representar os meus povos, ocupar os cargos aí da FUNAI e outras entidades, onde a gente pode estar decidindo por nós mesmos e não esperando que as pessoas não indígenas, como aconteceu todo no decorrer desse tempo, decidindo, fazendo decisões por nós, sendo que hoje nós estamos na universidade, a gente tem essa possibilidade de vir absorver de todo o conhecimento e ir à frente, lutar, reivindicar pelas nossas lutas. Eu acho que essa nossa geração de agora é a geração que vai ocupar os cargos que foram aí ocupados por pessoas não indígenas. Eu acredito que a nossa oportunidade, a nossa vez, mais do que nunca agora, de estar ocupando. Então, a minha expectativa é formar, finalizar no curso, ocupar uma dessas posições. Eu acho que a gente não pode parar, a gente tem que estar ocupando todos os lugares, porque é um direito nosso e a gente tem que estar falando, tem que estar brigando, tem que estar lá, reivindicando pelos nossos direitos.
Estabelecendo o protagonismo, né? Indígena aí, né?
Sim.
Eu como mulher também, né? Que é um grande desafio, né? Você indígena e Sim. mulher, né? Tem todo esse tem o preconceito multiplicado, né? Dobrado, na verdade. Dobrado, né?
Sim.
Ser indígena e ser mulher.
A minha cacica, o legado é passar de mulher, família matriarcal. Então já vem desde muito tempo. Ela é nossa liderança, ela é nossa cacica, ela é professora, ela é especializada. Então, como referência para ela, ela pra gente é uma referência única. Então ela, em primeiro lugar, nos demonstra essa força de mulher, de enfrentar todo o preconceito, mesmo dentro do ambiente acadêmico, mesmo dentro do povo indígena. Ela enfrenta porque por ela ser mulher, por ela estar na frente das lutas. Então, ela passa pra gente essa força. E como mulher, muito mais, porque a gente sabe que a gente enfrenta várias lutas aí. Preconceito por ser mulher, preconceito por ter saído de casa, por estar à frente de uma luta, porque querendo ou não, a gente vive num mundo que é totalmente machismo, onde os homens tomaram frente sempre das posições. E hoje a gente está revertendo isso, principalmente dentro da nossa comunidade indígena, que eu vejo o quanto ela sofre, o quanto ela sente muito por estar na frente das lutas, como liderança representante do povo.
Ok. Vamos de música, Rosângela, para os nossos queridos ouvintes.
Tá bom, tá bom.
Aí, meus queridos ouvintes, vocês acabaram de ouvir a canção Otuê, canto sagrado do povo Ticuna, com participação especial da cantora Joena Ticuna, né, do povo Ticuna do Amazonas. É a mais pedida do momento. Retornando aqui o bate-papo aí com os guerreiros Terena, fala um pouco sobre a sua trajetória aí, irmão Félix.
Então, eu fiz a minha ensino médio, né? A parte fundamental na aldeia Lagoinha, no município de Aquidauana, né? Aí eu concluí o ensino médio no município de Avaí, na aldeia Araribá. E entrei, depois eu fiz um curso magistério indígena, né? Até na USP, só para dar aula de alfabetização para os nossos alunos, né? Que estava com carência de professores. E depois, aí continuei trabalhando, né? Pelo menos 10 anos, e depois surgiu a oportunidade de fazer vestibular na UFSCar, né? E percebi também que os nossos indígenas estavam se formando no ensino médio e muitos estavam desistindo de estudar. Então eu resolvi vir para cá para dar oportunidade para eles, no sentido de incentivá-los a ficar longe dos seus familiares para estar buscando esse conhecimento, né? Para estar dando mais oportunidade de expectativa de vida para eles, no sentido de uma profissão, de estar sempre batalhando, buscando melhorias para a nossa comunidade. Então, aí entrei aqui em 2018, na engenharia civil, e hoje migrei para a engenharia agronômica, que faz mais sentido para a nossa comunidade, né? E estou adorando, né? Estou gostando muito de estar fazendo engenharia agronômica.
Nosso querido Denilson, que faz engenharia agronômica também, né?
Isso mesmo. Prazer imenso novamente estar com vocês, né? Acho que engrandecemos quase na mesma época, né? Mais ou menos. Ingressei em 2010 no curso de engenharia agronômica, mas antes de tudo isso, do meu ingresso, foi muito difícil, sabe? Atualmente estava trabalhando numa empresa de rede de supermercado lá no município, né, capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e vi que não havia progresso dentro da empresa. Já ia fazer 7 anos que estava dentro da empresa, então eu senti falta de buscar algo novo, né? Mas entre esse período eu já estava fazendo vários preparatório vestibular. Então foi aí que eu vi a oportunidade da UFSCar, já tendo renome a nível de Brasil, e outros vestibulares, tanto da UNB, algumas da região do Paraná. Mas o que deu certo foi a UFSCar, né? Então eu ingressei em 2010 e hoje estou aqui quase finalizando o curso de engenharia agronômica, né? Então, como o nosso irmão Félix falou, para a nossa comunidade, acho que é de suma importância, né? Nessa área, estar trabalhando e atuando fortemente para dar continuidade a esse protagonismo dos nossos terenas, né, conhecido como os agricultores, né, e tá enganjando nesse processo atualmente, não muito fácil atualmente, e acho que dá subsídio de conhecimento científico com conhecimentos tradicionais que os nossos antepassados têm conhecimento, e tá alinhando, né, sempre podendo dar continuidade, né? Eu acho que é isso, esse curso.
Meus queridos ouvintes, obrigado pelo carinho e atenção de vocês. Conversamos hoje com o Félix, do povo Terena, o Denilson também, né, do povo Terena, acadêmicos, guerreiros, e Rosângela Braga, do povo Omaguas, Cambeba. Fechamos aqui, né, com esse grande momento, né? E já convidando vocês para de novo participar conosco em outro programa, e vão estar novamente com eles, falando da sabedoria, né, de cada um, e trazendo suas experiências aí para nos ensinar ainda mais. Muito obrigado, Pai Curipiá. Muito boa noite a todos ouvintes da Rádio UFSCar, programa Vozes Indígenas 95,3. Deixa a diversidade entrar no seu coração.
Você escutou Voz Indígena. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.